Então, nós estamos em 1 Reis 9, falando sobre essa descrição que temos nos capítulos 9 e 10 da glória do reino, do reinado de Salomão. Então, falamos, acho que já por dois domingos, a respeito de Irão e dos estrangeiros, da importância que isso tem, né? Então, nós vamos agora, porque aqui esses dois capítulos, né, 9 e 10, falam sobre vários aspectos do reinado de Salomão. Então, nós vamos até fazer uma pequena relação, se você estiver anotando, sobre os diversos aspectos do reinado de Salomão que formam uma figura do reinado milenar ou até do reinado eterno de Jesus. Como nós já vimos, Salomão, ele é uma figura do reinado de Jesus, do grande rei Jesus. Tem também os aspectos negativos de Salomão, mas hoje eu quero ficar mais nesse... porque já falamos meio por cima de algumas coisas, e principalmente falando sobre a importância de Irão no reinado de Salomão, mas aqui cita vários pontos, vários aspectos do reinado de Salomão. Então eu quero pegar esses aspectos para a gente ter uma visão mais unificada, mais harmoniosa do que isso representa, qual é o significado disso para o reinado de Jesus no milênio. Então, no capítulo 9, essa parte, essa descrição começa no meio do capítulo 9, né, no versículo 10. Ao fim de 20 anos, Salomão fez as duas casas, a casa do Senhor e a casa do rei. Então, se você quiser, se você estiver anotando, quiser marcar esses pontos, seria assim: Salomão, os aspectos de Salomão e do seu reino que são figura do reinado de Jesus. Nós queremos ver esses pontos como, assim, para a gente ter uma, unir as coisas. A gente fala, um dia Jesus vai reinar, um dia vem o reino de Deus. Tem duas coisas que contribuem para a gente não ter uma visão muito clara. Uma é que a nossa vida é muito voltada para o aqui e agora. A gente fala depois que eu morrer, eu quero estar com Jesus e tal, mas esse depois, principalmente agora, a gente sempre tem comentado que alguns anos, algumas décadas para cá, a igreja, de maneira geral, não só no Brasil, acho que em todo lugar, mas a igreja em todo lugar, eu falo, todo lugar é o mundo livre, porque eu tenho certeza que os irmãos nossos dos países perseguidos não pensam assim, que eles não têm essa ênfase em prosperidade, na vida presente. Todas as épocas da história da igreja, quando a igreja foi perseguida, ela volta os olhos mais para o futuro. Ela pensa: eu estou passando por tribulação e perseguição agora, mas eu estou crendo e aguardando esse reinado, esse tempo em que o reino de Deus virá. Mas a igreja no mundo livre, houve uma época que até era uma crítica, eu lembro até de garoto, né, que era uma das críticas que as pessoas de fora da igreja faziam: ah, crente só pensa sobre morar no céu, crente não vai em baile, não vai em festas, coisas assim, porque ele pensa de ir para o céu. Então a visão que as pessoas de fora tinham, muitas vezes assim, que o crente fala de céu e inferno, né? Inferno para quem não é crente, e céu para quem é crente. Então era muito assim essa visão. E hoje você não ouve falar, tem algumas coisas, algumas menções, não é que deixou de acreditar, mas nem o céu e nem o inferno são muito mencionados nas pregações, né, naquilo. É sempre assim: o que Jesus vai me dar agora? Qual que é o benefício que vai me dar ou vai deixar de me dar quem não serve a Deus? E tem até uma porção de ideias erradas, achando que o cristão é protegido de todas as coisas, quando não é verdade, né? O cristão também passa por aflições e por aí. Então uma das coisas que impede a gente de pensar de forma mais assim, como que é o reino de Deus, e quando a gente, né, eu meditando e pensando sobre isso, para mim também, assim, parece que eu estou falando de uma coisa que não é, sabe, uma coisa não é muito prática, para que, que eu vou pensar sobre isso agora, porque eu tenho outros desafios, eu tenho que pensar, mas mesmo não sendo uma coisa de prosperidade, mas eu tenho que pensar nos meus desafios agora, o que, que, né, Deus quer fazer na minha vida e o que, que precisa acontecer no futuro mais próximo. Então, a gente tem uma tendência de deixar para pensar, né, se isso aí não depende de mim, né, o reino de Deus virá, a gente não sabe muito sobre o reino de Deus e nem preciso pensar muito sobre isso. Acho que inconscientemente a gente pensa assim. E a outra coisa é aquela coisa meio geral. Não, Jesus vai reinar, Jesus vai consertar todos os problemas do mundo, mas é muito geral, é muito geral. Ele vai saber como fazer, ele vai resolver, não sei como é que vai ser, mas Jesus vai ser rei. Então parece que eu não preciso também pensar muito sobre como que vai ser, porque ele sabe como é que ele vai fazer, eu deixo nas mãos dele. E o que eu quero, porque aquilo que a palavra de Deus nos traz, as poucas informações que nós temos sobre o reino futuro, são importantes porque a nossa esperança vai determinar o nosso presente. A nossa esperança do futuro determina a forma como nós vivemos. Então, a Bíblia fala sobre nossa esperança, nós temos algumas coisas importantes sobre o reino de Deus, sobre Jesus como rei, e nós precisamos realmente pensar nisso, não de uma forma vaga, mas de uma forma mais concreta, para que isso possa moldar de uma maneira prática o nosso presente. Nossa esperança deve realmente moldar o nosso presente. Então essa é a razão, essa é a explicação do que a gente deve buscar. Agora, lógico, continua valendo a verdade de que nós não temos muitos fatos, tem muitos aspectos sobre o futuro que nós devemos investigar, devemos procurar, mas que nós temos que, com humildade, dizer, eu não sei, eu não posso afirmar, né? Estou sempre mencionando o milênio, né? Existem posições diferentes sobre o milênio, e muita coisa a gente não pode falar, não, é certeza, claro, a Bíblia ensina isso, mas devemos investigar as Escrituras e confirmar. Então vamos lá. Então são alguns pontos que vários nós já mencionamos, mas alguns pontos em que o reinado de Salomão era uma figura desse reino de Jesus, né? Se Salomão representa o reinado de Jesus, então nós temos coisas importantes aqui para tirar. Então, primeira coisa, Salomão fez a casa de Deus. A primeira coisa que Salomão, a coisa mais importante, o mais destacado de tudo que Salomão foi e representa, é que ele fez a casa de Deus. E eu vou ler de novo o texto em Zacarias 6, que eu li com vocês domingo passado, porque eu acho que é um texto pouco conhecido e muito importante, que afirma isso, porque foi uma das coisas que me chocou um pouco. Eu sempre vi, né, outras pessoas sempre falam, né, que Salomão é uma figura do reino milenar, da paz e tudo mais, mas eu pelo menos, né, pode ter sido, nunca caiu a ficha, nunca prestei atenção, não sei, mas eu nunca ouvi alguém falar, olha, Salomão como figura de Jesus, ele fez a casa de Deus. A gente sempre pensa, a casa de Deus tem que ser feita antes de Jesus voltar. e tem muitas coisas que fazem parte do processo da casa de Deus, que acontece antes, tem o tabernáculo, toda a história do tabernáculo, e depois todo o processo de Davi para preparar para a casa. Então, não estou dizendo assim, a casa de Deus vai ficar totalmente desorganizada, atrapalhada, a igreja, essa confusão que a gente vê aí, tantas igrejas diferentes e tudo meio fora do padrão da palavra de Deus, mas isso não tem importância, Jesus vai voltar, Ele que vai fazer a casa. Então tem extremos aí que a gente tem que saber, tem um processo, e uma das coisas mais claras na história de Salomão é que ele continuou o que Davi iniciou. Então ele fez... Davi tinha feito todas as preparações, tudo que precisava fazer, e Salomão veio e consumou, pôs em prática, mas todo o processo de preparar, de ter a visão, de caminhar para isso, a ordem, as coisas que Davi viu, tanta coisa importante, aconteceu antes. Então tudo isso é o desafio da nossa geração, ser como Davi, preparando, logicamente, a Jesus. Quem constrói a casa de Deus nessa época e na época vindoura é Jesus. Jesus falou, lembra em Mateus 16, quando ele falou com Pedro, né? Falou assim, eu edificarei a minha igreja. Então tudo que o homem edifica é madeira, feno e palha, tudo que o homem edifica, mas tudo que Jesus faz através de nós, mas tudo que Jesus faz permanece. Então, Zacarias 6, só vamos dar uma confirmada nesse texto, porque eu acho muito, muito importante. Tem o aspecto de que aqui também fala, né, sobre o sacerdote, né, o sacerdote vai reinar. Mas eu só queria lembrar essa parte aqui, né? Versículo 12, Zacarias 6, 12. Assim diz o Senhor dos Exércitos, aqui está o homem cujo nome é Renovo, e ele renovará, né? É a mesma palavra, né? É o broto que brotará, né? É o renovo que vai brotar no seu lugar e edificará o templo do Senhor. E aí, repete para enfatizar, ele mesmo edificará o templo do Senhor e suportará a glória, né? Levará a glória. Então nós falamos sobre isso, mas só queria confirmar isso, vocês podem notar nessa relação de que Jesus é quem realmente vai edificar a casa de Deus. Isso tem um grande mistério, não sei dizer todos os detalhes. Aí as pessoas falam, mas o que vai edificar antes da volta de Jesus? Como que vai ser a casa de Deus no milênio? É casa material? Como é que é isso, né? Então tem muitas coisas que nós não sabemos, mas está aqui a figura de Salomão, essa profecia de Zacarias, confirmando que é o renovo, é Jesus, é o verdadeiro rei que vai terminar de edificar a casa de Deus, que vai dedicar a casa de Deus, que vai fazer com que Deus tenha um lugar para morar entre nós, né? E é o seu grande propósito de Deus. E só esse aspecto, então, ainda nesse primeiro ponto, esse aspecto que ele vai fazer a casa de Deus, tem muitas profecias. Então é isso, quando você lê as profecias, se é que você lê as profecias, né, do Velho Testamento, eu não sei se você escolhe o que, que você vai ler na Bíblia, né? Tem gente que gosta de ler aquilo que é mais fácil, né? Às vezes as pessoas falam assim, ah, eu gosto de ler os Salmos, eu gosto de ler os livros históricos, mas tem algumas partes do Velho Testamento que são difíceis, né? Talvez as duas partes mais difíceis do Velho Testamento são toda aquela parte de leis e medidas, de templos e sacrifícios, né? Todos aqueles detalhes, né, dos livros de Moisés, é uma parte difícil, que às vezes tem nomes, né, capítulos e capítulos de nomes, tem genealogias, tem números, né, tinha tantos de tal tribo, enfim, muitos detalhes que a gente, às vezes, sem entender, você fica lendo lá e qual que é a edificação, né? Mas Lembre de uma coisa: o Espírito Santo só pode vivificar no seu coração aquilo que você lê e estuda. Então, tem muito estudo, tem muitos fatos que fazem parte da história do povo de Deus e das coisas que Deus fez no Velho Testamento, que na hora que você está lendo, talvez, né, na maioria das vezes, você não vai sentir uma revelação, uma edificação, mas você precisa conhecer, faz parte da sua aprendizagem, da sua visão, né? Você precisa ter esse fundamento, né? E a outra parte que é difícil de ler são os profetas, né? Todos aqueles capítulos de profecias, uns falando que Deus vai destruir. É ruim ficar lendo assim: Deus vai destruir, Deus vai castigar, Deus vai julgar, né? Tem outras nações que ele fala, enfim, tem muita coisa nos profetas que a gente tem dificuldade às vezes de entender. Mas aos poucos Deus vai nos dando chaves, e uma das coisas, assim, de vez em quando eu comento aqui alguma coisa que eu ou outras pessoas têm conseguido entender, é sempre bom a gente pegar, porque nos ajuda na nossa leitura, né? Então, uma das chaves para entender os profetas é que os profetas falavam sobre aquela época. Eles não apareciam falando assim, né, sem mais nem menos, eu vou falar sobre o reino. Ó, gente, hoje eu recebi uma profecia sobre o reino milenar. Eles não falavam assim, eles falavam sobre a situação presente. E a maioria dos profetas, a grande maioria dos profetas, os livros proféticos que a gente tem na Bíblia foram antes do cativeiro, durante o cativeiro e depois do cativeiro. Então, tudo meio próximo: antes, durante e depois. Zacarias, por exemplo, que acabamos de ler, foi depois do cativeiro. E ele, olhando para o sacerdote daquela época, que chamava Josué, ele viu o verdadeiro sacerdote, sacerdote eterno, Jesus, que iria reinar no trono, e, né, recebeu essa profecia sobre isso. E Zacarias tem umas profecias tremendas sobre os últimos dias. E os profetas viam antes do cativeiro, eles viam que Deus ia julgar Israel, porque o povo de Deus estava muito longe de Deus. E então eles viam o juízo de Deus. Naquele juízo de Deus, Deus mostrava que tinha um outro juízo muito grande que viria no final de todos os tempos, e que depois daquele juízo viria um tempo de restauração. Então, a dificuldade da gente entender e aplicar é a seguinte: quem estava profetizando antes do cativeiro, ele via o seguinte: Israel vai ser levado para o cativeiro, juízo de Deus. Mas depois do cativeiro, Deus vai trazer de volta, então ia ter uma restauração. Eles já falavam sobre essa restauração. Mas nessas duas coisas, juízo e restauração, eles viam um outro cumprimento que eles mesmos que não entendiam direito. Para eles era tudo como, sabe, vendo uma imagem meio embaçada, assim, tudo era uma coisa só. O cativeiro, o juízo de Deus no cativeiro, era uma figura de um juízo final. E às vezes nem era o cativeiro, eles viam Deus julgando as outras nações: Babilônia, Assíria, Moabe, né, etc. Então eles viam Deus julgando as outras nações como uma figura do juízo final. E que no meio daquele juízo sobre as outras nações, Deus iria restaurar Israel. E nessa restauração de Israel, Jesus, o verdadeiro Salomão, o verdadeiro filho de Davi, iria sentar no trono e trazer um tremendo reino de paz. Você vê isso em todos os profetas, Isaías principalmente, mas em todos os profetas você vê essa visão. Ah, mas será que isso não se cumpriu? Eles viam o cativeiro, depois Deus ia trazer restauração, mas na restauração depois do cativeiro, nunca houve um rei, nunca houve um reino de paz, nunca houve aquelas coisas que eles profetizaram. Então, quando será? Então, essa é uma grande chave. Estou explicando isso. Quando você lê os profetas, você tem que procurar quando o profeta fala sobre juízo e depois vem restauração, prestem atenção nessa restauração. Essa restauração que eles falam, quase sempre, ele pode até ter um primeiro cumprimento, não, Deus vai trazer vocês de volta. Teve a restauração de Babilônia e tem a restauração na nossa geração, de Israel voltou a ser uma nação e Deus trouxe os judeus de todas as nações da terra. Então tem muitas coisas que a gente fala, olha só, Isaías estava profetizando da nossa geração, mas a nossa geração também não é um cumprimento completo, porque muitas coisas que falam ali não estão acontecendo e a gente percebe, não vai acontecer antes da volta de Jesus. Então, estas profecias da restauração que encontramos nos profetas são uma grande fonte de informação sobre o reino vindouro de Jesus na terra. Entenderam? Então, isso é uma chave para a gente ler os profetas e, né, lógico, as profecias são misturadas, na mesma hora que eles estão falando de uma coisa, eles falam de outra, então faz uma salada ali, a cabeça nossa às vezes fica meio confusa, mas tem uma visão muito, muito boa e tem coisas que a gente tem que buscar e pesquisar e pedir ajuda de Deus para a gente entender. Então, com esse entendimento, tem um texto que eu acho que para mim é um dos textos bem chaves sobre esse período, Isaías capítulo 2, tem algumas dessas profecias que você sempre volta, porque são muito claras, são muito, assim, descrevem um cenário em que no reino milenar, no reino futuro de Jesus, ele vai fazer isso que está sendo profetizado aqui. Isaías capítulo 2. E é interessante que Miqueias 4 tem uma profecia, assim, tem uns versículos quase idênticos. Depois, Miqueias ainda tem um pedacinho a mais do que Isaías. Mas são, né, não sei quem conferiu, me parece que eles eram contemporâneos, né? E não sei se eles conversaram, se eles viram a mesma visão, mas sim, é quase palavra por palavra. A gente fica até pensando, nossa, como que Miqueias viu a mesma coisa? Mas é uma profecia que aparece duas vezes no Velho Testamento, quase idêntico. Visão que teve Isaías a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias se firmará o monte da casa do Senhor. Então eu estou falando sobre esse primeiro ponto. Salomão fez a casa de Deus. Isso é uma figura. Agora aqui, os últimos dias, Isaías está profetizando há muito tempo depois de Salomão, né? Então ele está fazendo, nos últimos dias se firmará o monte da casa do Senhor, no cume dos montes. Monte representa geralmente assim governo, né? Assim, o monte é um lugar mais alto, então, né, o governo fica acima dos outros. Então o governo geralmente, o monte, montanha na Bíblia, geralmente representa uma sede de governo, de reinado, né? Então o monte da casa de Deus, quer dizer, onde Deus reina, vai ser mais elevado, quer dizer, Deus vai reinar sobre todas as nações, vai ser mais elevado do que todos os montes, se engrandecerá por cima dos outeiros, concorrerão, afluirão a ele todas as nações. Então nós temos falado sobre, né, até um outro ponto mais na frente, mas o reinado de Salomão tem muito a ver com outras nações, até com o rei Irão, e como nós vamos pegar esses textos e ver como fala assim que Salomão era mais sábio, ele era mais rico, ele era mais próspero, ele era assim, né, todas as nações em volta de Israel iam lá, e tem a história da rainha de Sabá para mostrar o quanto que Salomão se sobressaiu e como que foi admirado. E tudo isso é uma figura daquilo que vai acontecer. Então, sempre guardando isso, irmãos. tem algumas coisas que Deus vai fazer antes da volta de Jesus, mas de maneira geral, assim, a característica, teve uma característica do mover de Deus antes de Jesus vir a primeira vez. Qual que era a característica antes do mover de Deus, antes da vinda de Jesus? A lei, a nação de Israel, Deus agindo com coisas exteriores, um templo exterior, sacrifício. Então, tem todas essas características de como Deus agia antes da primeira vinda. Jesus veio, mudou tudo, não foi? Sim, ele não jogou fora, mas ele trouxe uma mudança radical. A casa de Deus, ele mesmo falou assim, pode destruir essa casa aqui que eu vou reconstruir em 3 dias. A casa de Deus mudou, não é mais esse edifício. Então mudou. Agora, qual que é a característica dessa época entre a primeira vinda e a segunda vinda? Qual é a característica? O reino de Deus interior. O reino de Deus não visível. O reino de Deus sendo preparado, sendo real, mas não aparecendo para os homens. Então a característica desse período nosso, até Jesus voltar, não é a igreja sendo acima de todos os outros montes na terra. Isso não acontece antes da vinda de Jesus. Deus não vai colocar a igreja como a grande força predominante no mundo, não vai ser. Vai ser uma força. Deus quer aumentar muito a força da igreja, mas de uma forma invisível, transformando vidas, não tomando conta de governos. A grande maioria dos cristãos que tentaram se envolver com política se deu mal. A maioria. Existe alguém que consegue, eu sempre falo isso, né? Existe alguém que consegue ser uma testemunha, ser uma luz para Deus no meio do governo? Existiu na história, a gente talvez não conheça individualmente, porque acho que nem aparece nas notícias, mas será que tem alguém no governo do Brasil, nacional, estadual, municipal, tem gente que é fiel a Deus, que não é corrupto, que está dando luz para Deus dentro do governo? Você acha que tem? Eu acho que tem. Eu creio que tem, mas é difícil de achar, é muito difícil de achar, e quem está fazendo isso, como eu falei, não está na notícia, não está na notícia. Então a gente dificilmente sabe, a gente geralmente sabe dos que não são, né? Porque a mídia já pega e vai em cima, mas às vezes nem é uma pessoa que tem nome evangélico, não é verdade? Você acredita que pode ter gente servindo a Deus fielmente, de coração, sendo um Daniel diante de Deus, e não tem o nome de evangélico, talvez não, né? Mas é uma pessoa cristã, fiel a Deus, está lá. Então existe, mas é minoria, é muito raro. Eu uso as duas coisas sempre, que são as coisas que Satanás controla no mundo, e poucas pessoas podem. Deus deu a graça para poucas pessoas superarem esse limite: dinheiro e poder. Essas duas coisas são para depois de Jesus voltar, e como eu falei, ele vai ser o rei Salomão, que não vai se corromper com riqueza, não vai se corromper com poder. Jesus vai trazer o poder visível do reino de Deus. Essa é a profecia. Naquele dia, o monte da casa de Deus vai ser elevado acima de todos os montes, e aquilo que Deus realmente quer, Deus quer que a igreja, porque eu estou querendo mostrar que muita gente, né, batalha espiritual, a igreja vai triunfar, tem muita gente que prega essa mensagem de vitória da igreja, todo mundo fala aleluia, todo mundo fica animado, e como eu falei, a esperança do reino de Deus deve ser algo importante na nossa vida. Só que nós não devemos esperar isso para antes da vinda de Cristo, porque antes de Jesus voltar, Deus tem algo muito importante para fazer, para preparar a casa de Deus, para preparar o reino de Deus dentro de nós. Então, agora não é o momento, não é, essa visão assim, a igreja vai triunfar, vai tomar conta da terra, e os governantes vão ser todos cristãos, e nós vamos acabar com o homossexualismo, sabe? Assim, tem muitas ideias assim de que a igreja vai triunfar, vai tirar a podridão do mundo e tal. Isso quem vai fazer? Quem vai fazer isso? Jesus. Jesus com a igreja, com as pessoas que vão reinar junto com Ele. Isso vai acontecer, mas depois da volta dEle. Agora, isso significa que, não, então, eu nem, né, tem gente que tem a atitude completamente oposta, né? Eu não me interesso em política, eu não quero saber, não vai acontecer nada, eu vou ser fiel a Jesus, e Jesus vem arrebatar a igreja, e pronto, eu não quero saber de nada. Isso também está errado, porque tem algo importante que precisa acontecer agora, de uma forma pequena, invisível, desprezada. A igreja precisa dar testemunho agora da graça e do poder de Deus, e você, lógico, Deus chama alguns têm mais interesse do que outros, mas eu quero dar esse desafio: o cristão não deve ser uma pessoa alienada, que nem quer saber o que acontece na política. Nós não somos políticos, eu acho que cristão nenhum, essa é a minha opinião, eu acho que cristão nenhum deveria apoiar, deveria ser torcedor, né, de um determinado partido político. Cristão não é político, cristão quer orar. A Bíblia nos manda orar para os governos, orar para que vai ter eleição para presidente, ore para que a pessoa que Deus quer seja eleita, pense, investigue, procure saber quem, eu sempre voto para tal partido. Não é assim que funciona. Eu tenho a responsabilidade, como cidadão do reino de Deus, eu tenho responsabilidade de viver nesse mundo dando testemunho, procurando saber quem será que vai defender aquilo que Deus interessa. O que Deus interessa? O que você acha que Deus interessa na política? Hã? Justiça. Justiça. Deus interessa por justiça. Eu acredito em tal candidato, porque esse daí vai fazer tudo certo. Não, eu não acredito em candidato nenhum, mas eu vou votar para o que eu, na minha análise, ou conversando com outros, eu acho que pode ser o melhor candidato, que pode ser a pessoa que vai mais fazer aquilo que Deus interessa. Então, a justiça, tirar a opressão dos pobres, essas coisas que são tema da palavra de Deus. Nós não somos políticos, não devemos ser políticos no sentido de apoiar, de ser defensor, né? Como se fosse um time de futebol, né? Eu torço para esse time, seja quem for que joga naquele time, eu sempre torço, né? Futebol tudo bem, mas política é diferente. Você tem que buscar aquilo que realmente você entende que pode ser melhor, mas ao mesmo tempo você não coloca a sua confiança nisso. Você crê que justiça mesmo só virá no reino de Jesus, e por isso o nosso maior chamamento é orar e trabalhar e esperar a vinda do reino de Deus. Porque, será que alguém poderia melhorar essa ou aquela situação na nação? Se você acha que é possível, vote por ele, ore, busque sabedoria de Deus, né? Eu não acho que cristão deve ser, não, eu não voto, eu voto em branco, eu não quero participar de nada, e nem ser alguém que sempre vota por um determinado partido. Não, nós não somos desse mundo, nós devemos buscar a justiça de Deus, mas ao mesmo tempo nós não acreditamos que nenhum governante, que nenhum partido, que nenhuma proposta vai resolver o problema do mundo, do Brasil ou do mundo, amém? Então nossa oração é: Jesus, que venha o teu reino. Ok, versículo 3, virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, ele nos ensinará o que concerne aos seus caminhos, para que andemos nas suas veredas. De Sião sairá a lei, de Jerusalém a palavra do Senhor, ele exercerá o seu juízo entre as nações, repreenderá muitos povos, esses converterão suas espadas em arados, suas lanças em podadeiras, não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, andemos na luz do Senhor. Então essa é uma das profecias que fala desse reinado. Eu estou lendo principalmente por causa da casa de Deus. O primeiro ponto aqui, Salomão fez a casa de Deus. Não sei como que isso vai ser, muitas pessoas acreditam que Jesus virá literalmente para Israel, para Jerusalém, pode ser, eu acho que tem muito a ver com as profecias, né? Mas eu confesso que tem muita coisa que a gente não sabe como vai ser, tem muitos aspectos do milênio que são um mistério, porque Apocalipse 20, que é a passagem que fala especificamente do milênio, fala sobre a primeira ressurreição. Jesus virá, vai ter a primeira ressurreição, e aqueles que ressuscitarem, que ele fala bendito e santo são aqueles que participarem da primeira ressurreição, estes reinarão, serão sacerdotes de Deus, e reinarão com ele durante 1000 anos, Então, a visão que a gente tem é que Jesus vai voltar, vai ter muito juízo, muita morte, muito juízo sobre as nações, muita destruição, mas nem todos morrerão. Então, vai ter um remanescente, vai ter uma população na terra. Mas vai ter a primeira ressurreição, que não é de todos, né, que fala só daqueles que foram, na verdade, no contexto do Apocalipse, fala dos mártires, daqueles que morreram com Jesus, que foram fiéis a ele durante a tribulação e tudo, né? Então, muitos mistérios, muitas coisas difíceis da gente interpretar, mas essas pessoas vão ressuscitar e reinar com Jesus durante 1000 anos, Então você tem um cenário de muitas nações vindo para aprender os caminhos de Deus. Jesus, o rei, ele vai eliminar a guerra, vocês viram aqui? Vai acabar a guerra. Se tem algum instrumento de guerra nos armamentos modernos, não sei como é que funciona isso, né? Porque aqui ele fala, eles vão pegar espadas e transformar em arados, né? Não sei exatamente como é que faz isso, né? Pegar uma espada e fazer um arado, mas qualquer outra coisa, suas lanças em podadeiras, né? Lança, né, uma coisa comprida, podadeira, pra, sei lá, alguma coisa eles vão fazer aí, transformar aqueles instrumentos. Agora pensa nos instrumentos modernos, né? Aí você pode pensar, navios, aviões, né? Como é que transforma todas as armas de fogo, né, em instrumentos passivos, eu não sei, mas ele vai fazer tudo se transformar, toda a tecnologia nuclear, sei lá, talvez não vai ter tecnologia nuclear mais, porque faz mal pro ambiente, né, o meio ambiente, mas enfim, ele vai pegar tudo e transformar em algo útil. Gente, eu queria que vocês pegassem, eu acho que a gente precisa pensar sobre isso. Jesus vai pegar tudo que existe, porque a gente pensa assim, não, Jesus volta, acabou tudo, não tem mais escola, não tem mais transportes, tudo assim, né? Você quer ir para um lugar, você já está ali e tal, então parece que tudo ficou fora desse mundo material. Não, a visão que tem aqui do milênio é, ele vai reinar na terra, as nações vão continuar existindo, e todas as nações vão subir para Jerusalém para adorar a Deus, aonde? Na casa de Deus que Salomão, que Jesus construiu. O monte da casa do Senhor vai ser elevado e todas as nações. Aí você começa a pensar nos salmos, começa a pensar em profetas que falam assim, toda a terra vai ser cheia da glória de Deus, do conhecimento de Deus. Então você vê uma visão que parece muitas vezes na Bíblia, falando de toda a terra sendo governada por Deus, através do seu povo, junto com o seu povo. Então essa é a visão, gente que ressuscitou, que está com o corpo glorificado, junto com Jesus, governando a terra, e as outras nações vindo. Olha, a minha cabeça, eu não consigo explicar, mas tá, é mais ou menos essas coisas que a gente lê, tá? Então a gente precisa, Deus, eu não sei como é que vai funcionar. Tem gente que acha tão absurdo isso. Você acha que vai ter gente de corpo glorificado e outros sem, e tudo misturado? Não, não tem isso não. Aí tem uma interpretação de escatologia que resolve isso, que é chamado amilenismo, não tem milênio. Jesus volta e já entra no reino eterno, não tem milênio, não tem essa confusão intermediária, mas eu creio que não tem base bíblica para isso. Mas existe uma interpretação, se você acha muito... como é que é a palavra, assim, muito absurda essa história, muito, muito fora da realidade, assim, como que Jesus está reinando com o seu povo, reinando com ele já, porque em Apocalipse 20 está muito claro, assim, esses que ressuscitaram, sobre eles já não tem mais poder a segunda morte, ou seja, eles têm corpos imortais, né? Então fala tudo isso lá, e eles vão reinar com Jesus durante 1000 anos, sobre a terra. Eu penso muito isso que eu tenho procurado transmitir. Deus começou um projeto na terra. Ele começou um projeto, não começou? A Bíblia está aqui para nos relatar como começou, como vem andando, e Ele vai terminar o que Ele começou. Deus não deixa as coisas pela metade. Você já viu uma obra particular ou do governo parado no meio? Você já viu? Não é um... tem aqui americano, não tem esse viaduto aí, né? Umas partes do viaduto aí sem terminar, né? Então você olha aquilo lá e você pensa assim, gente, quanto dinheiro que foi gasto, né, para fazer esse prolongamento. Tem até coisas no chão embaixo, né? Colunas, coisas de ferro e de concreto, tudo ali que alguém que teve, né, o plano, fez o planejamento, eles compraram, depois não sei se foi outra administração entrou, não vai fazer essa parte não, não vai fazer, deixa no meio. Estou dando isso como exemplo, né? Quanta coisa, quanto projeto da sua vida, que você chega num ponto na sua vida e fala assim, não deu certo, eu vou parar, começa um curso, não termina. Deus não deixa nada sem terminar, amém? Deus vai terminar. Ele pode levar tempo, porque tempo é o que Deus mais tem. Deus não tem nenhum problema com tempo. Ele vai terminar tudo. Eu vejo, a minha visão do milênio é, o milênio é o período em que Deus vai terminar tudo que Ele projetou, que Ele planejou, tudo que estava na sua mente. Quando a criação era só Deus, capítulo 1 de Gênesis, como é que Deus fazia? Deus imaginava, Deus falava, Deus criava, e depois que terminava, o que Deus falava? É bom. Isso que eu fiz é muito bom. Isso que eu fiz é muito bom. O que ele estava dizendo? O que é bom? É do jeito que eu planejei. Eu tive uma visão, aquilo nasceu dentro do coração, da mente de Deus. Ele viu algo tremendo e falou assim, vou fazer as galáxias. Gente, é uma coisa para deixar qualquer ser humano pequenininho. Pensar nas estrelas, no universo, nas galáxias, nas estrelas, nas forças, nas leis do universo. O homem vai descobrindo, em vez de adorar a Deus, o homem pensa assim, não precisa de Deus, porque tem as leis. Gente, quem fez as leis? Né? Quem fez as leis? Tem aquelas coisas absurdas assim, que a pessoa fala assim, olha esse relógio, Você acredita que esse relógio assim surgiu por acaso? Alguém, né, terremotos e vacilações e tá assim, aí as peças entraram. Você pensa nisso? Como que um universo muito mais perfeito do que um relógio, qualquer equipamento, pode ter sido criado sem ninguém planejar? Então, tudo maravilhoso, Deus planejou, Deus criou, Deus imaginou, mas não, olha gente, tudo que nós vemos de universo, de natureza, de leis, é nada em comparação ao projeto que Deus começou com o homem. Vocês podem pensar nisso? Tudo que a gente vê, como que Deus fez os planetas, órbitas perfeitas, e tudo está movimentando, né, no seu próprio eixo, em volta do outro, em volta do Sol, a galáxia está em movimento, tudo está em movimento, seguindo leis precisas. É uma coisa fascinante, uma coisa, quem podia ter bolado algo tão tremendo, e a Terra numa posição perfeita para existir vida na Terra, se a Terra se afastasse um pouquinho do Sol, ia ser frio demais, se chegasse mais perto do Sol, ia ser quente demais. Tudo perfeito, exatamente como Deus bolou, Ele fez. Agora gente, isso não é nada em relação ao plano que Ele bolou, que Ele imaginou fazer através do homem, dele morar com a gente, dele, Ele vai morar com a gente, e daí? Viveram felizes para sempre, né? Com aquelas historinhas de criança, né? Não, não é viver feliz para sempre assim, só. Não tem nada de interessante. Interessante é o antes, né? Interessante é a luta para chegar lá, mas depois viveram felizes para sempre. Não, o feliz para sempre é a história que vai abrir, que nem uma rosa abrindo um botão, cada vez mais beleza saindo daquele plano de Deus. Deus tem um plano fantástico, um plano tremendo. Então, gente, o milênio é para completar esta etapa do plano de Deus. Deus vai fazer coisas tremendas. Bom, isso foi o ponto número 1, item 9 aqui, né? Como é que eu vou fazer? Número 2. Bom, eu não estou lendo outras, mas tem em Zacarias também fala que todas as nações vão subir para adorar a Deus, né? Outros textos em Isaías, eu estou dando uma amostra, aí vocês, quando vocês leem Salmos, Profetas, preste atenção nesses detalhes. Quando você for ler a Bíblia, você vai começar, se você nunca prestou atenção, você vai começar a pensar, isso está falando do reino milênio, reino eterno, sabe, assim, mistura muito, não tem importância, isso fala do que Deus vai fazer. Ele vai fazer algo tremendo. Deus não fez todas as nações, toda essa cultura, tudo que existe, que é sem Deus, tá longe de Deus, mas a gente admira Deus, mas a gente também admira o que Deus colocou no homem, a capacidade do homem de criar computadores, tecnologia, né? Tudo isso é o homem caído. Você já imaginou o homem restaurado? Então Deus, Ele não fez tudo isso aqui na terra, simplesmente na segunda vinda Ele vai queimar tudo e acabou tudo e começar tudo de novo. Ele vai restaurar, Ele vai fazer esse governo e fazer com que todas as coisas, todos os recursos, todas as potencialidades, todos os dons, tudo que Deus fez, que o homem está desvirtuando para a guerra, Ele vai fazer tudo ser canalizado para o plano dEle, para o reino de Deus, para a glória de Deus. Então você vê muita coisa nos profetas falando assim, todas as nações, toda a terra, todos vão admirar, e fala muito sobre Israel no meio disso, e Israel é o povo de Deus, somos nós. Então Ele fala sobre o reino de Deus tendo a glória sobre toda a terra. Salomão, ele foi uma figura disso. Ele subiu, teve glória. Esses capítulos que nós estamos estudando em Reis falam da glória de Salomão. E a gente sempre lê aquilo assim com um gostinho amargo, né? Porque você sabe assim, Salomão chegou lá, mas logo caiu, né? Ele não. Assim, parece que você não sabe nem como separar Será que isso que ele teve, essa riqueza, essa glória, será que isso foi para o bem ou foi para o mal? E a verdade é que Salomão, ele não suportou. Ele não suportou aquele texto de Zacarias que fala: o sacerdote, Jesus, ele vai conseguir suportar a glória. Ele vai fazer isso da maneira certa. Salomão, ele chegou nesse ápice, nesse momento glorioso, mas caiu porque ele não suportou, mas Jesus vai suportar e vai trazer o reinado de paz. Ok. Segundo ponto, vou tentar correr um pouquinho mais. Salomão, em que outro aspecto ele foi figura de Jesus? Ele foi mais sábio do que todos. Primeiro eu quero que vocês vejam rapidamente em Reis, quantas vezes que fala da sabedoria de Salomão. Vamos pegar isso aí rapidamente. Em 1 Reis 3 é onde Salomão faz a oração e pede um coração sábio. E logo depois do pedido de Salomão tem aquela história das duas mulheres com as duas crianças, uma morreu, a criança morreu e a outra não, e Salomão faz o pedido. Então, 1 Reis 3:28, quando todo Israel ouviu a sentença que o rei proferira, temeu ao rei, porque viu que havia nele a sabedoria de Deus. Para que serve sabedoria? Para fazer justiça. Você acha que você sabe o que é justo? Você acha? A gente geralmente pensa, tal pessoa, às vezes assim, até dentro da igreja, né? O pastor devia fazer isso, seria justo fazer isso, né? Gente, nós não sabemos o que é justiça. Tem que ter sabedoria para ter a justiça de Deus, porque a maneira que a gente vê é sempre tendenciosa. Sempre tendenciosa. Pergunta aos aposentados o que seria um presidente justo. Pergunte aos empresários o que seria um presidente justo. Pergunte aos sindicatos o que seria um presidente justo, né? E vai, cada classe, eles têm a própria ideia do que é justo, não é verdade? Está fazendo injustiça para mim. Quando você fala está fazendo injustiça para mim, você não está nem aí com a justiça para o outro, você quer que seja feito para você. Mas às vezes justiça para você implica em prejudicar outra pessoa. Outra, né? Então, ele tinha a sabedoria de Deus. Capítulo 4, versículo 34. Não, versículo 29 primeiro. Deus deu a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento, larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era ele ainda mais sábio do que todos os homens, mas sabe do que é Tã, Israelita, do que é Mã. Aí ele fala de pessoas que certamente tinham fama de serem muito sábios. Correu a sua fama por todas as nações. Ele falou 3.000 provérbios, cânticos. Versículo 33, discorreu sobre plantas, cedro que está no Líbano, o isopo que brota da parede. Falou de animais, de aves, répteis e dos peixes, de todos os povos. Vinha gente ouvir a sabedoria de Salomão da parte de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Gente, é impressionante, né? Isso é uma figura de Jesus. Eu só quero lembrar vocês daquela palavra que Jesus mesmo falou. Mateus 12, se vocês quiserem anotar, eu não vou abrir lá, né? Mateus 12, 42. Ele tinha falado assim, no mesmo contexto, quando ele fala assim, na última, no juízo final, a geração de Nínive vai acusar essa geração, a geração de Jesus. Por quê? Porque Nínive se arrependeu com Jonas, e tem um que é maior do que Jonas aqui, vocês não estão se arrependendo. E aí ele falou de Salomão também. Ele falou assim, a rainha do sul vai se levantar e vai condenar essa geração, porque ela saiu, a rainha de Sabá, né? eles calculam que foi mais de 2 mil quilômetros que ela viajou para chegar e conhecer Salomão. Mais de 2 mil quilômetros. Em cima, assim, era rainha, tinha suas regalias, mas era em cima de camelos, né? Não era uma viagem fácil, não. Mesmo que você tivesse muito dinheiro, você não conseguia evitar as longas viagens, as dificuldades. Ela enfrentou tudo isso aí para conhecer, e ele falou assim: tem alguém que é maior do que Salomão. Então, a sabedoria de Salomão nunca foi. O próprio Deus, até assim, deixa eu voltar no capítulo 3 para vocês verem isso. Capítulo 3, versículo 12. Deus está respondendo Salomão, né, que pediu sabedoria. Aí Deus fala: farei segundo as tuas palavras, dar-te-ei um coração tão sábio e entendido que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. Então o próprio Deus falou que Salomão seria o mais sábio de todas as pessoas. Então isso é uma figura de Jesus, porque quem é o máximo? Quem é? Né? E isso não é só a gente falar assim: ah, Jesus é o máximo, mas pensar o que Jesus vai fazer e como ele vai fazer. Gente, tudo é de Jesus, mas ele vai governar, ele vai exercer a sua sabedoria através do seu povo, desses que vão reinar com ele durante 1000 anos. Você não está ficando empolgado? Não tá querendo assim pegar uma beiradinha nessa sabedoria de Deus, né? Pegar assim, né? Isso vai ser maravilhoso, né? Nós ainda vamos ler a passagem da rainha de Sabá, mas só aproveitando a história dela, né? O texto fala que ela tinha ouvido falar da fama dele, né? Então, puxa, né, para a fama chegar a mais de 2 mil quilômetros naquela época, né, era alguma coisa assim. Ela tinha ouvido falar, e alguém deve ter falado assim: olha, aquele ali não tem nada que ele não saiba responder. Você não quer conhecer uma pessoa assim, né? Não tem nada. E a Bíblia fala assim, que ela veio preparadinha. Ela deve ter buscado, assim: gente, ó, vamos lá, pergunta mais difícil que você pode imaginar, eu vou levar lá, vamos lá, pense, né, quais são os enigmas, quais são as coisas que você não sabe e tal, né? Ela levou, eu queria saber o que foi. A Bíblia não dá uma das perguntas dela, né, que pena, né, mas ela chegou com as perguntas mais difíceis, e a Bíblia diz que Salomão não ficou sem responder uma. Salomão respondeu todas, ela ficou de boca aberta. A Bíblia até fala, o texto até fala, que ela ficou sem espírito, sem ânimo, que eu acho que ela pensou assim: eu vou colocar esse cara na parede, eu vou mostrar que ele não é tão sábio como ele pensa. E ela ficou desanimada, porque ela não conseguiu fazer nada, ela não conseguiu superar em nada. Então, gente, isso é Jesus. Não tem, isso é uma pobre figura de Jesus, porque muito mais do que toda essa sabedoria. Mas tem mais aqui, só para a gente ver o testemunho da palavra, né? Capítulo 5 de Reis, 1 Reis 5, 12, Deus, falando sobre Irão: deu o Senhor a Salomão sabedoria, como lhe tinha prometido, houve paz entre Irão e Salomão, e fizeram aliança. Agora é nesse capítulo 9 que nós estamos fazendo agora, capítulo 9, qual versículo? Não, acho que no 9 não tem, acho que no 10, no capítulo 10, versículo 24, ou 23, assim o rei Salomão excedeu. Eu estou pulando a parte da rainha de Sabá, no início do capítulo 10, que já mencionei, nós vamos ler depois, mas no versículo 23 fala: assim o rei Salomão excedeu a todos os reis da terra, tanto em riquezas como em sabedoria. Toda a terra buscava a presença de Salomão para ouvir a sua sabedoria que Deus lhe havia posto no coração. Então, são vários textos que falam que a sabedoria que Deus deu para ele era muito grande, e isso é uma figura de Jesus. Quem é o mais sábio? Jesus falou que ele era maior do que Salomão, e vocês podem notar também Isaías 11, 2, que quando fala do renovo que vai brotar, que Deus ia colocar o Espírito sobre ele, a primeira coisa que fala é o Espírito de sabedoria que Deus colocaria sobre Jesus. Terceiro ponto, grandeza, fama, prosperidade. Grandeza, fama, prosperidade. Todas essas, essas coisas que descrevem, né, que são descritas aqui, eu vou ler aqui no final do capítulo 10, 1 Reis 10, versículo 18. Eu vou falar sobre o trono aqui, porque é uma das coisas, mas tem tantos aspectos, né? A própria fama, nós já mencionamos, né, que é ligada à sabedoria, mas aqui olha o trono que descreve aqui, 10, 18, fez mais o rei um grande trono de marfim e o cobriu de ouro puríssimo, tinha o trono 6 degraus e o alto do espaldar do trono era redondo, de ambos os lados tinha braços junto ao assento, e 2 leões em pé, junto aos braços. Também 12 leões estavam ali sobre os 6 degraus, de ambos os lados. Nunca se fizera obra semelhante em nenhum dos reinos. Então, eu não vou discutir se posteriormente, em Roma, sei lá, em algum outro reino da terra, se tinha um trono melhor ou maior do que esse, né? Mas é importante a simbologia. Aqui fala que era um trono magnífico, né? Vocês conseguiram visualizar, né? Os degraus, um leão de cada... Você tinha que subir, né? E de cada lado, cara, o primeiro degrau tinha um leão de um lado, um leão do outro. No segundo degrau tinha um leão de um lado, um leão do outro. E tudo assim, de marfim coberto de ouro. Era uma coisa fantástica, né? E isso fala do trono de Jesus, o trono que ele vai estabelecer. O trono de Deus já existe, mas ele vai estabelecer um trono na terra. Não necessariamente um trono visível, assim. Mas ele vai, assim, isso fala do governo, da autoridade, da glória dele. Então, nós não vamos conseguir fazer os 9 pontos, mas eu vou terminar com esse terceiro. Mas Isaías 60 é um capítulo muito chave. Se você quer um capítulo que fala bastante sobre... É misturado, fala sobre coisas que estão acontecendo agora. Mas grande parte do capítulo 60 está falando sobre o milênio e até sobre a vida eterna. E não sei se vocês já notaram isso, mas Apocalipse, aonde que na Bíblia você pode ler um capítulo que fala sobre a vida eterna, que você sabe que não tem confusão, que é a vida eterna, que é o reino eterno, onde que tem isso? Apocalipse 21 e 22, os últimos 2 capítulos da Bíblia falam sobre a Nova Jerusalém, sobre o Rio de Deus, né? E você encontra praticamente todas as descrições que tem em Apocalipse, você encontra nos profetas. Por exemplo, Apocalipse 21 fala que não vai ter noite, porque Deus é a luz, não vai ter sol. Fala aqui em Isaías 60. Fala sobre a cidade que os reis da terra vão entrar e trazer a glória. Isso fala em Apocalipse 21, mas fala aqui em Isaías 60. Em Apocalipse 22 fala sobre o rio de Deus que sai do trono, água cristalina que traz cura, está em Zacarias 14. Então você tem as mesmas descrições que tem lá no Apocalipse falando, por isso que eu falo assim, esses textos aqui são textos que abrem umas janelinhas. E tem muita coisa que a gente não sabe diferenciar se é milênio, se é a eternidade, isso nesse sentido não é tão importante, mas que falam sobre o que Deus vai fazer e que Deus vai trazer a consumação, ele vai trazer a glória. Então, eu só quero o comecinho aqui do capítulo 60 de Isaías para a gente falar sobre essa grandeza, essa fama, essa glória que vai trazer sobre toda a terra. Fala assim, Isaías 61, 60, versículo 1: "Levanta-te e resplandece, pois já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. As trevas cobrem a terra, a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor vem surgindo, e a sua glória se vê sobre ti. As nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu." Então, essa é a ideia, todas as nações. Então, é um mistério. Eu sempre pensei, eu lembro assim, garoto, lendo Apocalipse 21, e falei assim, mas aqui não é o novo céu, nova terra, nova Jerusalém. Eu, assim, você faz uma ideia assim de que acabou tudo, não tem mais nação. Aí Apocalipse 21 fala exatamente isso, que as nações vão trazer a glória para a nova Jerusalém, vão entrar e trazer a glória. Aí Apocalipse 22 fala sobre esse rio e fala sobre as árvores que têm as folhas. Para que servem as folhas das árvores? Lembra disso? Cura de quem? Das nações. Eu falo assim, mas Deus, tem nação ainda? Não é só, não acabou tudo e ficou só nós, né? Só nós e Deus? Não, tem nações. Quem que são as nações? Eu não sei, mas tem nações. Deus está sempre, Ele tem coisas misteriosas, coisas preparadas, e a glória de Deus, Ele vai fazer isso. O que eu quero mostrar é, algumas pessoas, algumas mensagens estão falando, a igreja vai triunfar sobre a terra agora. Não, não é agora. Nosso chamado agora é reino de Deus interior, dando testemunho, preparando o caminho. Tudo que Davi fez é uma figura daquilo que tem que ser feito antes da volta de Jesus. Mas esse reinado de glória é Salomão, é Jesus. Então, o ponto importante é, Deus tem um plano de colocar a igreja, o seu povo, o trono de Jesus, como glória para toda a terra? Tem, está aqui. Versículo 4, levanta em redor os teus olhos e vê, todos esses já se ajuntam e vêm a ti. Aí vai falando, versículo 10, estrangeiros reedificarão os teus muros, seus reis te servirão. O capítulo inteiro, né, não dá para ler tudo agora, mas ele vai falando sobre a glória. Olha o capítulo 62, Isaías 62, versículo 1, por amor de Sião não me calarei, por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que brilhe a sua retidão como a aurora, a sua salvação como a tocha acesa. As nações verão a tua retidão, todos os reis a tua glória. Chamar-te-ão por um nome novo que a boca do Senhor nomeará. Serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Então, o que eu quero dizer é, tem algumas pessoas que estão antecipando, achando que a igreja já vai entrar nos governos. Não, calma. Deus está preparando a glória aqui dentro, Ele está transformando nosso interior, está preparando o reino. Deus já fez coisas espetaculares, como prenúncios. Deus já fez mudanças, e tem até essa série de documentários que divulgamos na revista Impacto, os vídeos, transformações, coisas que Deus faz para transformar uma comunidade, para chamar atenção, para mostrar, isso Deus faz. Mas isso de ser uma glória em toda a terra, ainda não. Mas Ele está preparando, então nem é uma atitude de passividade, não, Deus não vai fazer nada agora, nem achando que nós já somos os tais, que já podemos assumir, mas nos preparando. Deus está treinando você e eu, se nós deixarmos, Ele está nos treinando. Você acha que Ele vai pôr isso, essa glória nas mãos de pessoas que vão estragar tudo, como Salomão acabou fazendo? Ele não vai fazer isso. Ele quer preparar pessoas para esse reinado, e Ele tem um plano
para colocar o povo dele como diadema, como coroa de glória, trazer todas as nações para adorar a Deus em Jerusalém. Então, esse é um pouquinho da visão, tem mais na próxima aula. Vamos continuar tendo essa visão do reino de Deus, daquilo que é nossa herança. Nós devemos viver sendo preparados, tendo essa esperança para esse glorioso dia. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra e principalmente, Senhor, porque tudo isso que o Senhor preparou, todo esse plano tremendo que o Senhor preparou, ó Deus, nós não temos nenhum mérito, nenhuma possibilidade, nenhum potencial natural de fazer parte disso. Mas por tua misericórdia, por tua graça, aquilo que o Senhor começou, o Senhor vai terminar, o Senhor vai levar até o fim. Ó Deus, muito obrigado por teu perdão, por tua transformação e por esta visão gloriosa daquilo que o Senhor vai fazer. Ó Deus, que o Senhor seja mesmo glorificado em nossas vidas hoje e preparando para aquele dia em que todas as nações verão a tua glória. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém.